Boa noite a todos, boa noite pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso culto do Evangelho no Lar, pedindo a Jesus neste momento, né, que possa nos abençoar, nos envolver, né, lembrar a todos, né, que o culto do Evangelho no Lar é um momento de prece, que a gente faz em família, na nossa casa, no ambiente familiar, né, e o nosso objetivo é trazer, né, boas vibrações, boas energias para a nossa semana. Né, a espiritualidade nos dando os direcionamentos necessários aí para a nossa próxima semana. Sempre a leitura do Evangelho vai dizer para a gente, né, do que nós estamos precisando lidar, o que a gente precisa trabalhar. E é um momento de limpeza espiritual para a nossa casa. Né? Então o momento do culto online é muito importante e é um momento em que a espiritualidade amiga está mais presente, né, ao nosso redor. Tá, né? Eles nos visitam durante o culto. Então quem quiser também deixar uma garrafinha com água para fluidificar, né, um complemento, né, do tratamento espiritual. E a gente sempre lembra, né, o culto, a gente faz as leituras, né, o comentário, e depois a gente faz a irradiação coletiva, né, por todos os nomes aí, por todas as pessoas que estão precisando. Né. Vamos dar início ao nosso culto de hoje, né, no dia 30 de abril, né, esse pré-feriado aí. Então hoje com menos pessoas, mas com boas energias da mesma forma, né, pessoal? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Cristo Jesus, pedindo que neste momento Ele nos envolva com amor, com luz, com paz. Que possamos, elevando os nossos ideais à altura do amor, nos colocar à disposição do bem e da luz, para o trabalho, a construção e a melhora. Ajuda-nos, Senhor, na caminhada e permite que possamos estar contigo na materialização da luz, do bem, do afeto. Abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa família, aqueles que amamos e convivem conosco no dia a dia. Nos dê compreensão, paciência, sobretudo amor. E permite que os amigos espirituais estejam conosco em nome da luz. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade e damos início a este culto, em teu nome, que assim seja. Então, pessoal, né, vamos iniciando aqui, nós vamos começar aqui com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, né, vamos abrir aqui, né, sempre abrimos aqui de maneira aleatória, né, não tão aleatória, né, porque a espiritualidade eles dão um jeitinho de, né, de achar aqui o que a gente precisa, né, vamos ver o que sai hoje. Capítulo 23 do Evangelho. Se eu não me engano, é Moral Estranha. Vamos ver se é esse aqui mesmo. Vamos ver. Ah, tá. Moral Estranha. Exatamente. Né? Se estiver lendo, estiver gravando aí, fica no inconsciente. Item 16. Quando Jesus disse: "Não creais que eu vim trazer a paz, mas a divisão", seu pensamento era este: "Não acrediteis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por sua crença, tirarão a espada um para o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família, que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e preconceitos, como se coloca fogo num campo, para que nele possa se destruir as más ervas. E tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais pronta, porque deste conflito a verdade sairá triunfante. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. As trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecedora. Então, quando o campo estiver preparado, vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e pôr fim à luta fratricida, que divide os filhos de um mesmo pai. Cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si senão a desolação e leva a perturbação até os seios das famílias, os homens reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Todos, então, virão se abrigar sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que ensinei. Olha que interessante, né? Aqui é um comentário, né, dos espíritos falando, né, da questão da divisão que Jesus traz à Terra, né, em que essa divisão, né, hoje nós estamos vivendo isso muito, né, ele fala aqui, né, da divisão de partido, né, de ideia, né, que no final essa divisão vai cansar a gente tanto que nós vamos retornar para a única e verdadeira bandeira, né, a bandeira da verdade. Qual que é a verdade? A caridade. Né, e a caridade é muito mais do que aquele pedaço de pão que você dá para alguém, né, que é importante, né, é muito importante. Mas é a caridade da convivência. O maior desafio do mundo regenerado, né, a maior porta que se abre para o mundo regenerado, e que às vezes é difícil da gente querer atravessar, é a da convivência. Né, então nós vamos estar debaixo de uma mesma bandeira, mas não é uma bandeira sectária, olha, eu estou certo, você está errado. Não é a bandeira da caridade. Ou seja, eu te compreendo, tento te entender, mesmo naquilo que você não concorda comigo e que eu não concordo com você, e você tenta me compreender dentro daquilo que a gente não concorda. Né? Então a bandeira vai ser a bandeira da compreensão mútua. Né? A verdadeira caridade, muito mais do que a caridade material, né? Porque a caridade material vai chegar um momento que ela não vai ser mais necessária. Né? Por enquanto ainda é. Né? E Jesus nos convida a fazer. Né? Porque não adianta nada eu falar do bem e da luz deixando meu irmão com a barriga vazia. Mas vai chegar um momento que a gente vai perceber que a verdadeira caridade é o quê? É escutar, é aceitar, compreender, né? É não discutir pelo que eu acho que é certo, mas tentar entender o ponto de vista do outro. No momento que eu entendo o ponto de vista do outro e ele entende o meu, nós caminhamos para a compreensão mútua. E aí nós consideramos uns aos outros como irmãos, e aí a causa das guerras acaba. Né? Porque eu não vou querer mais torcer o outro à minha vontade, eu não vou querer mais que você acredite no que eu acredito, que você vote em quem eu voto, em que você, né, ache bonita as cores que eu acho bonita, né? Eu vou entender que você tem o direito de pensar diferente de mim. E é essa a nossa maior dificuldade no nosso mundo atual, que é fruto do egoísmo, né? O egoísmo que está por trás aí de tudo, né? Que é o nosso, vamos dizer assim, o resquício da animalidade, né? O egoísmo lá que vem do, né, da nossa ligação, né, com a nossa, com o nosso passado no reino animal, né, que é o instinto de conservação desequilibrado, né, o nosso egoísmo ele nos domina ainda. Então, à medida que eu vou saindo do meu egoísmo, eu consigo compreender, eu consigo aceitar, eu consigo me conectar com o outro. E quando eu me conecto com o outro, não é para transformar o outro em mim. Né? E isso é difícil para a gente, porque a gente sempre acha que não, o outro está certo, mas eu estou mais certo, né? Eu estou melhor, eu sei mais, eu domino mais, né? Então a gente vai aprender, né? Então talvez, né, hoje, né, nesse finalzinho de mês aí de abril, o que a espiritualidade está pedindo para a gente é o quê? Vamos agir de caridade, vamos nos unir debaixo da bandeira da caridade, caridade de compreender, de aceitar, né? A caridade de aceitar o outro como ele é, né? Então vamos pensar nisso, né? Vamos, né, movimentar nossas energias nesse sentido. Então vamos lá, vamos ler o evangelho aqui. Saiu no capítulo 93 do livrinho aqui do Caminho, Verdade e Vida, né? Nosso querido Emmanuel, com o título Alegria Cristã. Nas horas que precederam a alegria da cruz, os discípulos não conseguiram disfarçar a dor e o desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, os exortou: na verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui alicerces de uma vida superior, repleta de paz e de alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam, como adubo divino, ao sentimento das criaturas, terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam ligas de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência, a lista também ruim, gente, desculpa, na crosta planetária, respeitam, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência, ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, enviou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que favorecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, as criaturas do mundo neste estado evolutivo, é depor substâncias perigosas no mundo. Eis porque a alegria cristã não consta dos prazeres da inconsciência, mas a sublime certeza de que todas as dores são caminhos para os júbilos imortais. Né, gente? Então aqui está falando, né, que a verdadeira alegria, né, muitas vezes é da compreensão superior. Né? Às vezes a gente está passando por um momento de prova, de dificuldade, e entender essas situações, né, vai nos ajudar a crescer. Né? Que a gente tire isso, né? Não a alegria da fuga, né, mas a alegria da ação. Né? Então vamos pensar nisso, vamos sintonizar com isso. Né? Deixa eu só fechar a janela aqui, gente, só um minutinho. Começou a chover aqui, senão molha tudo aqui. Desculpa, gente, mas vamos voltar, né? Então, esse pensamento de Jesus, né, a gente junta sempre o segredo do culto no lar, pessoal, é você pegar o ensinamento da espiritualidade dos textos que você leu e conectar. Né? No primeiro momento ali, nós vamos ver a espiritualidade falando pra gente, né, sobre a questão da nossa necessidade de convivência, da caridade, como sendo a bandeira única. Né? E depois ele vai falar que, aparentemente, o que pro mundo é uma derrota, né, para nós, que estamos, né, trabalhando para nos despertar, né, é um momento de oportunidade, né, a gente usar aí o conhecimento, né, a oportunidade, usar aí os valores do Cristo aí, né, como oportunidade para a gente se melhorar, né, pessoal? É isso. Né, vamos fazer aqui a nossa irradiação, né, fechar os nossos olhos aqui, né, quem quiser colocar os nomes aí para a gente ler, né, nós vamos ler o nome de todo mundo. Né, vamos pedir a Jesus, os amigos espirituais, e todos aqueles que estão em necessidade, em prova, em dor, e todos aqueles que amamos por nós mesmos também, pelos jovens, pelas escolas, pelos ambientes de trabalho, por aqueles que estão em desespero, pelos suicidas, pelos doentes, pelos necessitados. Escuta, Senhor, os nomes daqueles que amamos e o nosso desejo de que o amor se multiplique em torno deles. Leva as energias do nosso amor e transforma corações, mentes e sentimentos nas bases do bem, da caridade e da luz. Vamos lá. Raquel Aguiar e família, Hélio Nunes, José Antônio, Gustavo Roberto, Thaís Gonçalves e Antônio Sá, desencarnados. Vou começar aqui. Instagram, Helena dos Reis Marques, Maurício Diniz de Almeida, Maria Aparecida Marques, Maria Cândida Marques, Daniele Santos Ferreira de Carvalho Família, Vander Coura Vital, Wendel Coura Vital, Magali Coura Vital, José Salomão Cavalcante Raia, Rejane Júlia Duarte, Janaína Musso, Rafael Pacheco e Bernardo Musso. Aurelina de Souza Paula, desencarnada, que Jesus abençoe, né, receba toda a sua família. Marque, Joana, Camila, Ana Júlia Duarte Paixão, Maurício José da Paixão, Hélio, família do Hélio, Nayara Dominoni Vieira, espero que tenha dito certo, Nayane Dominoni Vieira, Maurício Eduardo de Carvalho, Ivo Leite e família, Maria Madalena Carelos, Ana Maria Mola, Haroldo Aquino Filho, Michele Feitosa, Hermina de Fátima Vieira Carelos, Thaís Diniz, Luana França, Patrícia Regina Santos, Rafael Júlio Silva, desencarnado, Deus os abençoe no mundo espiritual, Maria Santos Ferreira, Ruth Santos Ferreira e Antônio Cássio Neto, também desencarnado, que o Cristo envolva com muito amor e dê forças que ficam, né? Então são aí os nossos nomes de hoje. Pedimos, Senhor, por todos os que aqui estão, por todos os companheiros que por um motivo ou outro não puderam participar conosco hoje, que o Senhor os envolva com amor, com luz, com carinho. Dá-nos, Mestre, confiança, espontaneidade, acima de tudo, afetividade no trato uns com os outros. Ensina-nos o mistério do amor, a força da caridade, do entendimento. Abençoa as águas que são colocadas diante de Ti e permite que possamos estar unidos em ideal, em sentimento, em Teu nome. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado, né? Jesus abençoe a todos nós, né? Terminando aí o nosso culto. Que Ele possa nos abençoar, nos dar força, nos dar paz, né? Tenham aí uma ótima semana. Né, quem for ficar no feriado, aproveite o feriado para fazer alguma coisa boa, alguma coisa útil. Né? Faz uma visita, faz uma leitura. Né? Dedica aí um tempinho para o seu espírito eterno, que é sempre muito importante. Que Jesus nos abençoe mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Né? Até quarta-feira, se Deus quiser. Abração. Beijo no coração de todos.
Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária. Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.